A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antilha.
E quem é que lembra aí, que está me ouvindo, qual foi o primeiro supermercado de Fortaleza? Muitos já disseram e escreveram no grupo Fortaleza Antiga que a primeira escada rolante foi instalada nas lojas 4 e 400, nos baixos do edifício do Hotel Savaná. Nessa loja, multidões vinham de longe para dar a sua primeira voltinha naquele melhoramento, na escada rolante. Eu posso garantir que o primeiro supermercado não foi o Mercantil São José. Este começou vendendo mercadorias do alto de um caminhão estacionado na Praça José de Alencar. Eu tenho amigos como o Isibiapina, que mora em Brasília, e o Geraldo Cavalcante, que mora em Fortaleza. Eles gostam de falar no passado. O outro que apreciava esse tipo de conversa era Lustosa da Costa, que infelizmente faleceu. Eu respondo e satisfaço a curiosidade dos que acompanham este programa e estudam a história de nossa Fortaleza. Só não posso competir com o Nireis. Este realmente sabe tudo de Fortaleza e, além de saber, tem fotografias, tem objetos, tem muita coisa importante em sua residência que vocês podem visitar. O primeiro supermercado bem moderno, dando liberdade à clientela de retirar a mercadoria das gôndolas em amplo salão, foi o Supermercado Sino, aqui instalado pelo criativo comerciante Romeu Aldigueri. Sim, o mesmo proprietário das lojas de variedades, as lojas do rico e do pobre e Flama mais sofisticada, conhecida como símbolo de distinção. Romeu Aldigueri é avô do deputado Romeu Aldigueri, aqui na Assembleia Legislativa. A loja Flama reunia, eu disse já, mas eu vou repetir, que é uma frase tão interessante do tempo antigo. A Flama reunia a fina flor da sociedade de Fortaleza. Quando trabalhei na querida Pernova do Dr. Manuelito Eduardo, fui assistente do diretor comercial Rômulo Siqueira. Com ele aprendi a criar textos publicitários para o rádio. E isso me valeu um outro emprego, na Norton Publicidade, do grande publicitário Fernando Puchem. Graças ao Puchem, cheguei até a TV e Rádio Jornal do Comércio do Recife, aquela do Pernambuco falando para o mundo. E os que citaram o Mercantil São José, ele foi tão popular que ainda hoje alguém vai a uns supermercados mais antigos, claro, e dizem: vou fazer compra no Mercantil. Como dizia a Rita Oliveira, locutora no comercial ao vivo da TV Ceará, Canal 2. Hoje não temos mais o Mercantil. Em compensação, muitos mercantis, supermercados, atendem a freguesia aqui em Fortaleza. Pois é, a nossa cidade já foi bem pequenininha, cheia de bodegas, como as do Gambetá e Raimundo Ramos, na Imperador, e seu Antero, na Duque de Caxias. Vendiam fiado e tudo ia assentado na cardeneta, como falava o Leôncio, caixeiro do seu Gambetá, na Fortaleza Antiga, claro.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Vamos conversar com o ouvidor do município de Barroquinha, Cristiano Braz. Que prazer, Cristiano, recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Como é que está o seu trabalho na ouvidoria?
Olha, nosso trabalho aqui na ouvidoria, ele com essa quadra invernosa, digamos que intensa, né, algo, digamos que inesperado para o Estado, ela está movimentada.
Sei. É a primeira vez que nós conversamos, não é, Cristiano?
Sim, sim.
É muito importante, nós damos um valor muito grande ao trabalho do ouvidor, da ouvidora, porque o ouvidor é um elo, é uma ligação entre as pessoas que têm algum interesse a saber, a reclamar na ouvidoria, e, por sua vez, o ouvidor é quem leva todas essas reivindicações às autoridades competentes, não é assim?
Exatamente. Como é que as... município,
sim, diga.
No nosso município, a gente tem um elo entre os secretários, simples e efetivo, né? Então, todas as reclamações que chegam, por exemplo, da Secretaria de Obras, que a gente está tendo um momento devido às estradas vicinais, né, que ficaram, digamos que, até destruídas com tanta chuva. Então, o nosso elo entre todos os secretários é bem, então isso facilita muito o trabalho, né? População, secretário e o prefeito, que é o foco final, facilitar a vida do executivo.
Certo. E o acesso, como é que as pessoas... O telefone, como é que as pessoas entram em contato com o ouvidor?
Certo. Olha, a ouvidoria de Barroquinha, o nosso cidadão, ele tem acesso através da nossa sala, né, onde da minha sala, a sala da ouvidoria, ou seja, fisicamente ele tem esse acesso. Pelo SIC Ouvidoria, que ele pode acessar o www.barroquinha.ce.gov.br, fazer sua manifestação, reclamação, elogio, de forma até anônima, se precisar, ou por o telefone, que é nosso telefone aqui da Prefeitura, é o 88-3623-1137. Então, são esses nossos canais de manifestação do cidadão.
Cristiano Braz, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
É um prazer, tenha um bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Relatório apresenta impacto do turismo de eventos na economia do estado e abre espaço para estratégias do setor. São 7h54. Nós vamos conversar com a diretora do Visite Ceará, Suemi Vasconcelos. Um bom dia para a senhora, hein? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia, tudo bem?
Tudo muito bem. A pesquisa elaborada pela FEComércio Unifor e Visite Ceará confirma esse tipo de fonte para o desenvolvimento dos negócios. Em 11 anos, o aumento no setor foi mais de 60%. Quais são os maiores atrativos para quem nos busca?
Olha, Narcélio, nós hoje, nós elaboramos essa pesquisa, apresentada agora dia 9 de abril, exatamente para que esses números possam fomentar o destino no atrativo de turistas de eventos. Né? A cidade é uma cidade turística, porém a gente tem que enaltecer e fomentar essa questão do turismo de eventos devido ao nosso centro de eventos que foi construído em 2012 e a nossa hotelaria e os espaços de eventos que a gente tem na cidade que possa oferecer a esse turista uma comodidade e, consequentemente, um incremento na economia, porque esse turista de eventos ele tem uma renda familiar bastante alta, um nível de escolaridade bastante alto e é um turista extremamente interessante para a nossa economia.
Qual a cidade mais procurada? Fortaleza é procurada, Aracati, Canoa Quebrada, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, né?
Sim, os turistas que chegam a Fortaleza, esse turista de eventos, uma das cidades mais procuradas hoje, 59% desses turistas procuram ir para Jericoacoara. O nosso objetivo é aumentar a permanência desse turista na cidade. Né? E, em segundo lugar, ele procura o Aquiraz, consequentemente devido ao atrativo que é o Beach Park. Então, a nossa ideia com essa pesquisa é uma pesquisa pioneira. Né? O Visite Ceará já fez essa pesquisa, mas sempre com índices nacionais. A gente nunca teve índice local, então é a primeira vez com essa parceria que nós realizamos uma pesquisa primária, nós somos na fonte, pesquisamos 26 eventos ano passado, e de abril a novembro, com os alunos do curso de graduação tecnológica da Unifor, com acompanhamento, a pessoa que fez o impacto econômico é do IPES, que é o Nicolino, que é o economista. Então, é uma pesquisa que tem uma confiabilidade de 95%. Então, através desses números, a gente, de fato, quer mostrar a importância do segmento do turismo de eventos para a nossa cidade.
Doutora Suemi, eu estou lendo aqui uma informação que nós divulgamos aqui na Rádio FM Assembleia sobre o Aeroporto Internacional Pinto Martins, que bate recorde na quantidade de passageiros. Isso é vai ao encontro que a senhora diz, né? O aeroporto que recebe pessoas de todo o mundo é importante para que os eventos sejam mais frequentados, não é isso?
Com certeza. Essa informação e o hub da KLM, Go Air France, ele é de extrema importância, inclusive para os segmentos de turismo e eventos. Porque a gente pode fazer um trabalho no âmbito internacional, atrair mais turistas internacionais, tem essa facilidade de voos agora para Fortaleza, há um incremento desse número de turistas na cidade, então é realmente uma oportunidade de trabalhar ainda mais o destino, mostrar as nossas belezas, mostrar a nossa infraestrutura, que a cidade realmente está preparada para o turismo de negócios e eventos. Isso vem exatamente encontro a informação junto com essa pesquisa que nós divulgamos antes de ontem.
Suemi Vasconcelos, diretora do Visite Ceará. Foi muito importante a sua presença neste programa. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, eu que agradeço.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil, e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje na rua Tomé de Souza. É uma rua que atravessa o bairro de Messejana. Tem por patrono o militar e administrador colonial português, primeiro governador-geral do país e fundador da cidade de Salvador, Tomé de Souza. Nascido em Lisboa em 1502, entre 1527. Em 1532, serviu numa base portuguesa na costa do Marrocos e, 3 anos mais tarde, comandou a nau Conceição em missão à Índia. A prudência e o tino político demonstrados nessas missões ajudaram a impulsionar sua carreira. Foi nomeado para o governo-geral da colônia, com sede na Bahia. Partiu de Portugal em 1549, acompanhado por 1.000 homens, entre colonos, 600 degradados e 6 jesuítas liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Trazia consigo longas instruções para garantir a posse da nova terra, colonizá-la e organizar as rendas da coroa. Fundou a nova capital da Bahia, Salvador, voltou a Portugal em 1553, foi nomeado provedor da fazenda, falecendo em 1573. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou em reunião nesta quarta-feira 2 emendas de autoria do deputado Elmano Freitas ao projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que começou a tramitar na Assembleia Legislativa, institui o programa Ceará Atleta. A primeira emenda inclui adultos entre os beneficiados pelo programa. A redação original direciona o incentivo à prática esportiva às crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. Já a segunda emenda destina 40% das bolsas esporte concedidas pelo Ceará Atleta a pessoas residentes no interior do estado. A emenda também direciona as vagas ociosas do processo de seleção para o programa aos atletas residentes da região metropolitana de Fortaleza. Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública nesta quarta-feira no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, para discutir sobre o risco atual de surto de meningite e a importância da vacinação disponível na rede pública para crianças e adolescentes. A audiência foi requerida pela deputada doutora Silvana para discutir especialmente os casos de meningite meningocócica do estado. A deputada doutora Silvana, que é presidente da comissão, comentou que o debate sobre a meningite meningocócica serve para acalmar a população que, ao ver casos na mídia, se apavora pela gravidade da doença. Segundo ela, a comissão e seu gabinete receberam pessoas preocupadas com o risco de epidemia e, por isso, disseminar informação é tão importante. A parlamentar comentou ainda que, mesmo sem ter condições financeiras, muitas famílias estão buscando a rede particular para vacinação por estarem com medo. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado, publicado em 26 de março de 2019, o Ceará teve aquele momento de 52 casos confirmados de meningite, sendo 7 do tipo meningocócica. Das 5 mortes registradas por meningite no estado, 3 foram por meningite meningocócica. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Juíza proíbe retirada de radares das rodovias federais. Diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos com os detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, determina que a União não retire radares eletrônicos e que renove contratos com concessionárias que forneçam radares que estejam prestes a vencer. Ela impôs multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da decisão por parte do governo federal. A magistrada atendeu ao pedido feito em ação popular pelo senador da rede, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. A ação argumentou que Bolsonaro anunciou em uma rede social que não iria mais haver novas lombadas eletrônicas. Um dia depois, o Ministério da Infraestrutura divulgou que suspendeu a instalação dos equipamentos. A instalação de novos aparelhos seria nas rodovias administradas pelo DENIT e cobriria 8 mil pontos nos próximos 5 anos. Se a suspensão começar a valer, 1000 destes locais podem deixar de ter radares até junho. O governo também disse que iria adotar as medidas nas estradas federais que são administradas pela iniciativa privada. Na avaliação da magistrada, a retirada de equipamentos poderá afetar a vida de motoristas e pedestres, aumentando o número de mortes nas rodovias. Segundo a juíza, o próprio governo afirmou em nota pública que estava renovando contratos de radares para uma nova definição de política de controle eletrônico de velocidade. Portanto, não pode ser suspenso até que uma nova política com estudos técnicos seja definida. Ela também mandou o caso para o Ministério Público Federal avaliar se houve improbidade administrativa com a medida tomada de suspender a instalação de radares. A juíza marcou audiência para o dia 30 de abril com integrantes do governo para tratar do tema. Tarciana Campos, da redação.
Você que vai pegar a estrada, pare e pense. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós vamos receber a deputada doutora Silvana. Bom dia, deputada.
Bom dia, Narcélio.
Tudo bem, deputada?
Tudo bem, Narcélio. Um prazer participar com você do seu programa.
Prazer recebê-la mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia.
Obrigada, querido.
Deputado, essa audiência pública que discutiu os casos de meningite meningogócica, ela, como é que foi? Quais os encaminhamentos após a audiência?
A nossa solicitação, inclusive, foi mais no sentido de esclarecer a população e a nós mesmos da comissão, que eu admito que era uma dúvida minha, uma vez que a gente começou a ver uma quantidade muito grande de pacientes indo aos nossos gabinetes, pedindo ajuda, intercedendo pela vacina para meningite que é feita nas clínicas particulares, né? Que é meningite B, W, Y, que a meningite C é dada gratuitamente nos postos. Então, essa vacina foi ficando cada vez mais cara. Começou 200 e pouco, 300 e pouco, agora já está R$500 a quem diga que passa, que chega a pagar quase R$600 pela vacina para meningite. Então, a nossa preocupação, na sério, era de tornar claro para nós da comissão e para a população se existe realmente uma necessidade dessa corrida atrás dessa vacina. Eu, preventivamente, já tinha ido até no Ministério da Saúde Federal em Brasília para solicitar que essa vacina fosse distribuída no Ceará, caso se confirmasse o risco de um surto. para a qual a minha alegria, a alegria da população, nós temos aqui a Secretaria de Saúde do Estado, do município, o diretor do Hospital São José e a diretora do Hospital Albert Seide, e eles nos tranquilizaram completamente que não existe, inclusive os casos de meningite, este ano, 2019, comparado com o mesmo período de 2018, foi uma redução dos casos, ou a gente pode considerar uma manutenção esporádica, que não significa risco de surto, de uma epidemia, algo mais grave, né? Então, a nossa preocupação era porque a população está gastando muito, se sacrificando por uma vacina que não existe uma justificativa epidemiológica para essa corrida atrás dessa vacina. Então, assim, nós pedimos que os profissionais se posicionassem. A pergunta que eu fiz foi bem clara, se era necessário essa corrida, e a resposta foi bem clara também, que em termos de proteção individual, vacina sempre é bom, mas não para se fazer um sacrifício, não para se buscar uma vacinação em massa.
Deputada doutora Silvana, eu estou com a informação que a senhora que falou, a senhora argumentou também, que as notificações nem sempre equivalem aos casos ocorridos de fato, que são em maior número, mas não notificados. Aí eu me lembro, há muitos anos aqui em Fortaleza, a meningite era tão temida que nem diziam quando alguém estava acometido dessa doença. Dizia o seguinte, é doença de menino, está com doença de menino. As pessoas tinham medo de dizer o nome meningite. É uma doença terrível, né, doutora?
Terrível, porque mata, o índice de mortalidade é muito alto, né? Só uma morbidade, mortalidade mesmo, né? Chega a ser em torno de 50% a mortalidade, então é uma. E em poucas horas. A mortalidade é alta e em poucas horas. Então, isso apavorou a mim da comissão, os membros da comissão também. Nós todos estávamos preocupados, até porque a gente, eu era muito pequena, mas eu sou de 69, mas de 70, que é esse surto que você se refere, foi um terror, foi um pavor, né? Por conta da meningite. Então, nós temendo, a comissão temendo algo dessa monta, a gente se antecipou e solicitou essa audiência pública para ter o posicionamento oficial do Estado, do município, do Hospital São José e do Hospital Albert Seide. Fiquei muito satisfeita, né? Eles convenceram bem com dados concretos, epidemiológicos. Então, assim, eu entendo que a população deve ficar tranquila. Agora, aproveite seu programa, né? Que isso foi alertado aqui ontem na comissão, que os adolescentes, eles são uma faixa etária onde está crescendo os casos de contaminação direta entre eles. E principalmente elas alertam ao uso das garrafinhas. Agora tem uma moda dos alunos levarem as suas garrafinhas, né? Para malhar, para a sala de aula, para as festas. Só que eles têm trocado muito essas garrafinhas entre si. É interessante que a gente comece a alertar, aproveitar a rádio, televisão, para que cada adolescente use mesmo a sua própria garrafinha, né? Então, esse tipo de contaminação através da saliva, essa contaminação direta entre os pacientes, é importante que a gente faça a prevenção na série.
Deputada doutora Silvana, a senhora é uma médica que se preocupa com as patologias dos outros, né?
Ah, eu me preocupo, eu gosto da medicina, não vou morrer médica. Estou deputada, mas vou morrer médica.
Certo. Obrigada. Muito obrigado, senhora, pela presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia.
Eu que agradeço, Nacely, um grande abraço. Tudo de bom.
Repórter Silvio Augusto.
Nacely, 100 jovens aprendizes são certificados na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, hoje, a partir das 9 horas. Para falar sobre essa iniciativa, vamos conversar com a Roberta Reis, ela que é coordenadora de inclusão social do programa Primeiro Passo da Secretaria. Bom dia.
Bom dia. A Secretaria executa o programa Primeiro Passo há mais de 15 anos, ofertando para a população cearense, para os jovens, condições de inserção no mercado de trabalho, qualificação profissional e fomentar o empreendedorismo. Em 2018, foram mais de 15 mil vagas ofertadas e hoje nós estamos com a satisfação de estar certificando 100 jovens em Fortaleza e desses 100, 26 já foram efetivados pelas empresas, ou seja, tiveram um bom desempenho e a empresa teve interesse de incorporar o seu quadro efetivo de funcionários. A secretaria hoje tem o grande desafio de ampliar cada vez mais as vagas, de ofertar a esses jovens melhorias de condições de trabalho, de renda e, consequentemente, melhorias dentro da sociedade como um todo.
Aqui, a partir de que idade o jovem pode participar desse programa?
Para a linha de ação Jovem Aprendiz, são atendidos jovens de 16 a 22 anos, estudantes de escolas públicas que estejam no terceiro ano ou já tenham concluído.
E depois dessa etapa já tem, já estão previstas as outras etapas?
Pronto, nós estamos programando o atendimento de 2019. Eu peço que a população que esteja dentro do perfil, o jovem que esteja dentro desse perfil, fique atenta ao site da secretaria, www.sps.ce.gov.br, para ver o momento das inscrições e já participar da seleção de 2019.
A certificação acontece onde?
A certificação vai acontecer no auditório da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, às 9 horas.
Tem alguns destaques, né, nessa turma. Tem um rapaz de 21 anos que é revisor de tecidos do grupo de Leide.
Exato. Esse foi um dos jovens que teve um bom desempenho, o Alexandro, e conseguiu, ao final do contrato, ser efetivado pela empresa parceira de Leide.
Muito obrigado. Conversamos com Roberta Reis, coordenadora de inclusão social do programa Primeiro Passo, falando que 100 jovens aprendizes são certificados na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ao completar 2 meses de vida, toda criança precisa tomar 4 vacinas. Elas protegem contra tétano, coqueluche, meningite e pneumonia, entre outras. Fique atento ao calendário e proteja sua família.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A partir de hoje é implantado desvio para a continuação das obras necessárias à construção do binário da Avenida Santos Dumont.
Entrevista.
O trecho desviado corresponde às ruas Valdetário Mota e Dr. Francisco Matos, no bairro Manuel Dias Branco. Nós estamos recebendo neste programa o gerente de operação e fiscalização da AMC, Disrael Brasil. Bom dia, Disrael Brasil.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que vai ficar o trânsito no local? Como é que está o trânsito, não é? Que é hoje, né?
Hoje foi o primeiro dia da implantação do binário. A Santos Dumont já está operando em sentido único, a partir da rua Valdetário Mota, que é a primeira via ali após o viaduto da Engenheiro Santana Júnior, até a entrada da Santos Dumont, da Cidade 2000, que é a rua Francisco Marcos. Então, quem vem de todas estas vias transversais, com intenção de seguir para Aldeota, vai utilizar agora a rua Lauro Nogueira. O Lauro Nogueira está fazendo o binário, né, com a Avenida Santos Dumont. E aí nós temos operadores de tráfego em todos os cruzamentos fazendo essa orientação aos usuários. Então, é o primeiro dia, algumas pessoas ainda não estão informadas das operações, e para isso nós fizemos toda uma divulgação, um reforço na sinalização e também com os operadores. Mas aí nos próximos dias esse tráfego vai se acomodando e certamente trará benefícios, uma melhor circulação, redução de conflitos e de acidentes em toda aquela região.
Gisele Brasil, com o desvio, parte da Avenida Santos Dumont passará a operar em sentido único, não é isso?
Exatamente. Aí melhorando a sua capacidade de circulação, em algum trecho ela tem 3 faixas, mas ali a partir da rua Otávio Lobo ela já passa a operar com 4 faixas por sentido, e foi implantado também uma ciclofaixa com sentido duplo para atender ao modal, aos usuários da bicicleta. E a via com sentido único, ela, além de trazer uma melhor circulação também, ela reduz os conflitos, ela melhora com relação também à não ocorrência de acidentes.
Também haverá mudança no itinerário dos coletivos?
Exatamente. A Etufor teria as 25 linhas que operam ali, que passavam pela Santos Dumont, e agora estão operando pela rua Lauro Nogueira, e os pontos de parada foram implantados, né, próximo ao hospital, como também shopping center ali existente.
Disrael Brasil, que conversa comigo, é o gerente de operação e fiscalização da AMC. Nós estamos conversando com ele sobre a implantação de desvio para a continuação das obras necessárias à construção do binário da Avenida Santos Dumont. Diz a ele, quando será concluída?
É, a consolidação de todo esse binário, inclusive fazendo a ligação da Lauro Nogueira com a Dom Luiz, está prevista para o segundo semestre de 2019. Ainda restam algumas intervenções a ser feitas para fazer essa conexão, né? E a Dumont também ainda passa por algumas obras de drenagem, mas toda essa consolidação será entregue no segundo semestre de 2019.
Gisele Brasil, muito obrigado. Um bom dia, um bom trabalho. Hein?
Obrigado, bom dia a todos.
Vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. Com o desvio, parte da Avenida Santos Dumont passará a operar em sentido único, centro-praia, oeste-leste. Já o sentido oposto poderá ser percorrido pela Rua Desembargador Lauro Nogueira ou pela Rua Professor Sila Ribeiro, as quais levam à Avenida Dom Luiz. Este binário será uma extensão do modelo implantado em 2014 na Avenida Santos Dumont e na Avenida Dom Luiz. Para quem vem da Praia do Futuro, deve dobrar à direita na Rua Dr. Francisco Matos, à esquerda na Rua Desembargador Lauro Nogueira, à esquerda na Rua Valdetário Mota, à direita na Avenida Santos Dumont. Já para quem costuma trafegar pelas ruas Almeida Prado, Professor Otávio Lobo, Batista de Oliveira e Júlio Azevedo, para acessar a Avenida Santos Dumont em direção ao Deota, deve ficar atento à nova sinalização e utilizar a Rua Desembargador Lauro Nogueira. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
As inscrições para a seleção pública de juízes leigos pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que atuarão nos juizados especiais do Estado, podem ser feitas até hoje às 16 horas. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Nilson Aragão, ele que é superintendente da área judiciária do TJ Ceará. Bom dia, Dr. Nilson.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de conversar com os ouvintes. A função dos juízes leigos, que está sendo agora implantada e ampliada no Poder Judiciário, ela é indispensável para o incremento de produtividade que se espera nos juizados especiais, porque esse juiz leigo vai atuar ao lado do chamado juiz tolgado, do magistrado de carreira, auxiliando nas suas atividades, com audiências de instrução, audiências de conciliação e a minuta de decisões para esse magistrado, mas sempre sob sua supervisão, e esses atos que são por ele realizados são homologados, revisados. Então, por isso, o magistrado de carreira não perde o comando da atividade jurisdicional, continua sendo esse magistrado quem vai comandar. Mas a gente tem uma atuação de... São 100 vagas de juízes leigos que estão sendo abertas, a gente vai ter um incremento significativo na produtividade dos juizados.
O que é preciso para fazer a inscrição?
Bem, nós temos alguns requisitos para que possa ser juízes leigos. Juiz leigo. Primeiro, esse profissional ele tem que ser advogado com pelo menos 2 anos de experiência comprovada. Ele não pode ser parente, cônjuge ou companheiro de magistrado ou servidor público. Ele não pode ter nenhuma condenação criminal, entre outras questões. Mas, basicamente, se exige um profissional já com alguma experiência, já que ele vai conduzir alguns atos processuais.
Como é que acontece essa seleção pública?
Não é um concurso, porque não há provimento de cargos, é uma seleção simplificada. Nós temos uma empresa, a empresa Consulplan, foi contratada para fazer a seleção das provas e análise dos títulos desses interessados. Serão, então, classificados, nós vamos ter 100 vagas iniciais e, posteriormente, nós teremos o cadastro de reserva para substituições ou vagas que venham a surgir. Esse juiz leigo ele vai ser remunerado por ato. Ele vai receber R$ 26,00 por ato que o juiz considerar válido. E esses atos somados durante um mês podem somar até R$ 6.400,00. Eu vou entender que ele não vai receber R$ 6.400,00. Ele vai receber por ato. Então, de acordo com a produtividade, maior será a sua remuneração.
Então, o juiz leigo, ele auxilia o juiz togado?
Ele auxilia o juiz togado. Ele auxilia, ele trabalha dentro da unidade, ele pode trabalhar de forma remota, mas sempre trazendo esse expediente, esse ato que seria feito pelo magistrado, ele é feito pelo juiz leigo e agora revisado pelo magistrado de carreira.
E o tempo que eles vão atuar é de 24 meses?
Exato. Ele tem, depois de homologado essa seleção, ele vai ter 2 anos para a atuação inicial e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, até 4 anos ele vai ficar com esse vínculo, com essa possibilidade de trabalho, e depois ele pode fazer uma nova seleção e continuar nesse serviço.
Eu gostaria só que o senhor lembrasse por onde as pessoas interessadas devem fazer suas inscrições.
Como há uma empresa contratada, todas as inscrições estão sendo feitas direto com a empresa Consulplan. E as inscrições encerram hoje às 16 horas. Então, quem tiver interesse, quem achar que é uma boa oportunidade de ganhar uma experiência próxima à magistratura, procure entrar no site da empresa Consulplan e fazer a sua inscrição até às 16 horas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Nilson Aragão, superintendente da área judiciária do Tribunal de Justiça do Ceará, falando sobre as inscrições para a seleção pública de juízes leigos, que encerra-se hoje até que vai até às 16 horas. E lembrando que entre as 100 vagas, das quais 5% para pessoas com deficiência e 20% são destinadas a candidatos declarados negros. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Por que fazer isso? Trânsito sem celular. Seja você a mudança no trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo o secretário do Meio Ambiente no Ceará, Arthur Bruno. Bom dia, secretário.
Bom dia, Narcélio. É um prazer estar com você.
Secretário, vai fazer uma palestra sobre sustentabilidade de Fortaleza, o crescimento sustentável da nossa capital. É que Fortaleza completa 293 anos no sábado. Aí eu pergunto ao senhor, é um dos grandes desafios das cidades do mundo a sustentabilidade?
Eu diria que sim, viu, Narcélio? Você que conhece muito bem Fortaleza, como poucos, por sinal, sabe que nós somos hoje uma metrópole das maiores do Brasil. Fortaleza hoje é a 5ª cidade em população do Brasil, mas é considerada a 3ª cidade mais influente do país, só perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro. Isso porque Fortaleza hoje atrai boa parte do Nordeste, atrai boa parte do Norte do país. Quando eu digo atrai, atrai do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, educacional. Então Fortaleza é uma cidade hoje gigantesca, são mais de 2 milhões e 600 mil habitantes, não é? E você conhece bem a história de Fortaleza, ela começa lá, se tornou vila no dia 13 de abril de 1726, a partir de um povoado que se formou em torno do forte de Schunenburg, que é onde hoje está ali a 10ª região militar, não é? Então, 293 anos é bastante tempo, é uma senhora idosa, mas que ainda precisa evoluir muito. Fortaleza precisa resolver o seu problema de saneamento básico. Hoje nós só temos 60% de esgoto. É verdade que água quase toda a população tem, energia elétrica quase toda a população tem. Nós temos ainda de resolver o problema de transporte, não é? Que também avançou muito aí na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Mas, sobretudo, nós precisamos diminuir a miséria, diminuir a desigualdade social das cidades mais desiguais do país. Então, nós temos grandes desafios, né? Mas a Fortaleza é uma cidade bonita, é uma cidade agradável, é uma cidade que os turistas adoram, e o povo do Ceará, de Fortaleza, também tem que amar, conhecer a sua história, amar a sua cidade e lutar para que ela seja cada vez melhor.
E as propostas para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade?
A Prefeitura de Fortaleza fez um trabalho muito interessante, que foi coordenado pelo Eudoro Santana, do IPLANFOR, né, Instituto de Planejamento de Fortaleza, e participamente nós passamos aí pelo menos uns 3 anos discutindo nos bairros, com as entidades de empresários, de trabalhadores, com associações de moradores, que é o Fortaleza 2040. Então, esse projeto, ele traz muitas boas ideias para a cidade. Uma delas é diminuir o número de veículos transitando na cidade. É preciso que o plano traz essa ideia de cada vez mais a gente utilizar o transporte público, o ônibus, o VLT, o metrô, não é? O governo do estado está fazendo esse esforço grande para, já tem a linha sul do metrô, a linha oeste funcionando como um VLT, não é? Hoje tem um VLT que já está quase para ser concluído, ligando Mucuripe a Parangaba, não é? E também o metrô que vai sair do centro aqui para a região leste, vai até o Hospital Geral. Isso vai ajudar muito. Também no plano se coloca que cada vez mais Fortaleza tem que produzir energia. Hoje, com os painéis solares, né, o cidadão pode botar um painel na sua casa, ou um comércio, uma escola, utilizar, descontar o que você está produzindo de energia, e você pode até vender para a Enel aquilo que sobrar. Então, a ideia é Fortaleza também não depender tanto mais só da água que vem das barragens. O governo do estado está trabalhando fortemente aí, já um projeto já está sendo, o plano está sendo concluído para a dessalinização ali na região ali o local ainda está sendo decidido onde vai ser essa usina, mas isso para a gente não depender tanto, quer dizer, das barragens, que muitas vezes a gente fica dependendo do Castanhão, não é? E nós não podemos mais ficar dependendo do Castanhão, porque graças a Deus esse ano está chovendo, mas se não chovesse bem, nós teríamos um colapso de abastecimento d'água. Sem se falar na questão social, não é, Nacélia? Mas eu acho que tem avançado, eu acho que sobretudo aí na administração do prefeito Roberto Cláudio, a cidade avançou muito, não é? E tenderá a avançar cada vez mais, com o cidadão cada vez mais crítico, exigente, votando bem, escolhendo bem os seus gestores.
Secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, a sua palestra será no Instituto Ceará?
Exatamente, Nacélio. Eu tive a honra de, no ano passado, ser eleito para o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico, o que muito me honra, porque o Instituto, você sabe, Nacélio, que é a instituição cultural mais antiga do estado. O Instituto foi criado em 1887. Já está com 132 anos, né? Todo ano se publica uma revista com artigos de intelectuais do nosso estado, refletindo sobre a história, a geografia e a antropologia do nosso estado. Então, amanhã, em comemoração ao 13, que na verdade é no sábado, mas a gente vai fazer amanhã, esse debate nós vamos estar lá com estudantes, com professores. É um trabalho desenvolvido pela minha companheira de instituto, a professora Clélia Lustosa. Ela vai levar os alunos, os professores. Você sabe que eu publiquei um livro com o historiador Ayrton de Farias, né? Fortaleza, uma breve história, onde eu trato de Fortaleza desde o primeiro forte até a gestão do prefeito Roberto Cláudio. Então nós vamos comentar justamente aquilo que é a síntese desse nosso livro, contando a história de Fortaleza sob a nossa ótica.
De pequena vila à metrópole, não é isso?
Exatamente, de pequena vila, quer dizer, ela se torna vila em 1726, no dia 13 de abril. A monarquia portuguesa determinou que Fortaleza seria uma vila. Na verdade, Fortaleza que se tornou a vila antes de Aquiraz, né? Em 1699, a monarquia portuguesa decidiu que o Ceará, essa área que era chamada de Ceará, que na verdade na época ainda pertencia a Pernambuco, né, era da capitania de Pernambuco, mas naquele momento decidiu-se que ia ter uma vila. E aí houve uma disputa entre a Barra do Ceará, essa região aqui em torno do Forte, e Aquiraz. E Aquiraz acabou levando. É tanto que a primeira vila dessa região, que depois se chamou de Ceará, estado do Ceará, foi a vila de Aquiraz, 1713. Aí Fortaleza é a segunda vila, de 1726. Por isso que as pessoas dizem que Aquiraz foi a primeira capital, mas na verdade não foi, porque na época essa região do Ceará todo pertencia à capitania de Pernambuco. Então a vila de Aquiraz, na verdade, pertencia a toda essa região comandada ali por Olinda, né, na província, na capitania de Pernambuco.
Pois é, por isso que eu tenho inveja de quem assistiu e quem assiste às suas aulas. Porque ninguém sabe mais sobre Fortaleza. Você é que sabe bem, você é que sabe o que é Fortaleza, como nasceu, como ela continua, e sabe até do futuro. Não é isso, secretário?
Se Deus quiser. Marcelo, eu acho que você sabe mais do que eu, viu? Pelo que eu escuto das suas histórias, e não sei contar com o seu talento, viu? Com o seu humor. fica mais florida a história.
Secretário, né? Arthur Bruno, que prazer poder ouvi-lo. Ah, se eu tiver... Que hora vai ser esse negócio? É amanhã,
vai,
né?
O sábado é a festa. Vai ser amanhã. Não, sexta-feira. Amanhã, sexta. Às 3 da tarde.
Às 3 horas da tarde. No Ceará, na Praça do Carmo, onde isso, funcionou o Colégio Municipal e a Prefeitura isso. de Fortaleza.
Exatamente. Lá foi colégio, já foi prefeitura, já foi delegacia de polícia. E hoje é a sede, o prédio belíssimo, né?
Lindo.
Palácio Jeremias Arruda. É um prédio do século XIX, né?
E é presidido atualmente pelo ex-governador Lúcio Alcântara.
Exatamente, é o nosso presidente Lúcio, um grande presidente, por sinal, foi reeleito agora, e vai para o segundo mandato.
Isso. Ô, Arthur, que prazer ouvi-lo. Um bom dia, meu amigo.
Um abraço, Nacélio, um abraço para os ouvintes.
Repórter Silvio Augusto, Silvio.
Com o objetivo de orientar consumidores sobre as compras no período da Páscoa, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, realizou entre os dias 1 e 3 de abril uma pesquisa de preços de vinhos, pescados e ovos de Páscoa. O levantamento foi feito em 15 estabelecimentos localizados em 11 bairros de Fortaleza. Para falar sobre esta iniciativa do DECOM, vamos conversar com o Dr. Pedro Ian, ele que é diretor de fiscalização do DECOM. Bom dia.
Bom dia. Essa ação que nós desenvolvemos, não é a primeira vez, já vem desenvolvendo essa ação em outros anos passados, e o objetivo básico é orientar o consumidor, é mostrar ao consumidor quais os preços, as variações de preços desses principais produtos vendidos na Semana Santa. Ou seja, verificamos a maior quantidade de vinhos vendidos, de pescados e de ovos de Páscoa. É importante salientar também que, em relação aos pescados, tivemos uma variação de 400%, que foi relacionado ao filé de salmão, ou seja, é um valor bem alto comparado a outros anos. Além disso, tivemos também, em segundo lugar, o preço do filé de tilápia, que variou em quase 300%. Ou seja, é importante que o consumidor, antes de começar a fazer suas compras para a Semana Santa, faça a sua pesquisa de preço. Vá em outros estabelecimentos, outros supermercados, veja quais são os bairros que proporcionam um preço mais agradável, mais satisfatório para o consumidor. O consumidor pode entrar no site do DECOM, do Ministério Público, e verificar essa lista completa e de todos os supermercados que contêm esses produtos que foram pesquisados.
Doutor Pedro, além dos pescados, do vinho, o ovo de Páscoa é outro produto, né, bastante procurado na Semana Santa. Qual a variação de preço?
Bem, a maior variação de preço que encontramos relacionado ao ovo de Páscoa foi de até 90%. Ou seja, o mesmo ovo de Páscoa vendido no mesmo estabelecimento em bairros diferentes, ele tem uma variação de até 90%. É necessário, volto a repetir, que o consumidor faça a sua pesquisa, não deixe para comprar tudo na última hora. Na última hora o produto vai estar sempre mais caro e pode até prejudicar ainda mais a economia do consumidor.
Quem quiser fazer alguma reclamação, alguma denúncia?
Quem tiver alguma reclamação a fazer sobre qualquer tipo de preço abusivo, irregularidade na venda do produto, acondicionamento irregular dos pescados, que você tem que saber, o consumidor tem que saber que se for comprar algum pescado fresco, ele tem que estar acondicionado da forma mais correta, no gelo. Ele pode sim reclamar ao DECOM, temos nosso telefone para o consumidor fazer sua denúncia, ele não precisa se identificar, o telefone é 3452-4505, só repetindo, 3452-4505. O consumidor faça sua denúncia se encontrar alguma irregularidade na relação de consumo.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Pedro Ian, diretor de fiscalização do DECOM, falando que o Ministério Público, em parceria com o DECOM, realiza pesquisa de preços de 180 itens de vinhos, pescados e ovos de Páscoa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o coordenador do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo Colares. Doutor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia.
Doutor Rodrigo, vamos orientar os ouvintes, os proprietários de veículos. Quando acontece problemas com essa chuva que tem caído e que os carros ficam enfrentando a chuva, ficam com problemas, as residências muitas vezes ficam destruídas, quem é que cobre? Em caso de chuva, qual é o tipo de seguro que cobre isso? Como é que o proprietário do veículo deve fazer quando acontece isso com ele, com seu veículo ou com sua casa?
Marcelo, esse daí é um tema muito interessante, porque os contratos de seguros, normalmente, eles trazem cláusulas específicas. Então, a gente sempre orienta os consumidores que eles, no momento da assinatura desses contratos, eles façam uma leitura, certo? Consultem também seus agentes a respeito da inserção de ter alguma cláusula que garanta a seguridade a respeito da questão dos alagamentos, dos tombamentos, dos deslizamentos, que são muito comuns nessa época de chuva. E a gente consegue visualizar isso muito nessa grande demanda de água que está acontecendo, inclusive, aqui no Nordeste. Então, para haver essa segurança em relação às residências, é necessário uma cláusula específica que garanta a segurança. Em relação aos veículos, aí nós temos algumas peculiaridades, né? Porque às vezes a chuva ela causa um problema na via, e aí o carro cai, quebra e alaga. Então, aí ele já está mais garantido. O seguro normalmente é total e ele cobre esses acidentes. Em relação às residências, é necessário ter uma atenção para uma cláusula específica sobre esses casos de alagamentos, tombamentos e demais coisas.
Aí, doutor Rodrigo Collaro, o senhor lembra algo muito importante. Tudo que a pessoa vai fazer, que assina, deve ler, não é isso? Saber quais os direitos que tem, né?
Certamente, porque às vezes a pessoa, principalmente cláusula de seguro, às vezes o seguro não abraça todas as situações. E aí você faz um seguro, paga, e quando você vai utilizar, ele não lhe serve. Então é muito interessante, no momento que estiver contratando, perguntar, isso aqui vai cobrir o quê? O que é que eu estou assegurado? Em relação a veículos, muitas vezes batidas de terceiro, né? O sol o meu veículo, ainda tem a questão desses alagamentos, né? Que são coisas importantes de se acrescentar, porque a gente nunca sabe como é que é o dia de amanhã.
Lê tudo e, em caso de inobservância do que está escrito, venha ao PROCON, à Assembleia, né?
Certamente, até para a gente tecer certos esclarecimentos e, havendo a necessidade e a oportunidade, nós abriremos uma reclamação e convidaremos a empresa seguradora para uma conversa e uma conciliação.
Doutor Rodrigo Collaro, muito obrigado. Um bom dia.
Marcelo, um abraço a todos.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à Justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lida na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, uma proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Moisés Braz. Também será lido dois projetos de lei complementar de autoria do deputado Carlos Felipe. Serão lidos 10 projetos de lei, sendo 6 de autoria do deputado Carlos Felipe, 1 do deputado Marcos Sobreira, 1 do deputado Evandro Leitão, 1 do deputado Heitor Ferrer e 1 do deputado Bruno Pedrosa. E os projetos de indicação dos deputados Niso Costa, Jeová Mota, Nelinho, Guilherme Landim e Júlio César Filho. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, no plenário 13 de maio, os deputados Guilherme Landim, Acrísio Sena, Queiroz Filho, Romeu Aldigueri, Elmano Freitas e Agenor Neto. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Niso Costa, Fernando Santana, Soldado Noélio, Leonardo Araújo, Daniel Oliveira e Davi Duran. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto, com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou o Dr. Pedro Irã, diretor de fiscalização do DECOM, entrevistou o Dr. Nilciton Aragão, superintendente do Tribunal de Justiça do Ceará, conversou com Roberta Arraes, coordenadora de inclusão social do programa Primeiro Passo da Secretaria de Proteção Social. O repórter Silvio Augusto falou há pouco diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Aqui no estúdio, o quadro Ouvidoria, com o ouvidor do município de Barroquinha, Cristiano Braz. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre a proibição de juíza sobre a retirada de radares nas rodovias federais. Entrevistamos a diretora do Visite Ceará, doutora Sueli Vasconcelos. Falamos com o pesquisador Mário Falcão sobre a Rua Tomé de Souza no quadro Minha Rua Tem História. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados de hoje. Vida e Qualidade com o secretário do Meio Ambiente do Ceará, doutor Arthur Bruno. Entrevista com o gerente de Operação e Fiscalização da AMC de Israel e Brasil. Entrevistamos a deputada estadual, doutora Silvana. No quadro Direitos do Consumidor, o coordenador do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo Colares. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.